Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, edição de número 4 do nosso encontro semanal para tratar de futebol internacional nessa parceria de central3.com.br com trivela.uol.com.br. O programa chega ao vivo toda quinta-feira às 3 da tarde, você já sabe, depois fica disponível em ambos os sites, em podcast, para todo sempre. Nós da Retaguarda Central 3 somos Paulo Júnior e Leandro e a mim. Olá, Leandro.
Para todo sempre, a retaguarda, Paulo Júnior?
Eu não sei. Você confia que a internet não é eterna mesmo?
A internet pode ser. Eu sou perecível e não me cuido bem.
Que coisa, hein?
É.
Felipe Lobo, olá.
Olá, boa tarde, Paulo, Leandro, Biratã. Hoje teremos convidado especial. Aí tem Libertadores, Champions League, um monte de coisa que a gente vai falar. Então, se preparem que vai ter polêmica. Ou não, né? Vamos ver.
O Biratã Leal, com sua calculadora HP para nos trazer os coeficientes da Europa. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Yamin. Boa tarde, Lobo. Boa tarde, convidado, que ainda não falarei o nome. Se bem que todo mundo já deve estar sabendo, a gente já botou por aí também, né? Não é que também está super secreto, mas... estamos aí, vendo a chuva cair, vendo os joguinhos da Liga Europa e discutir um pouco o que vem acontecendo aí no futebol da Inglaterra.
Para falar de Libertadores, de Champions League, para entrar nesse debate sobre as vagas dos torneios europeus, sobre a situação dos clubes ingleses eliminados agora na última fase da Copa dos Campeões, a gente vai falar com Leonardo Bertozzi, comentarista e blogueiro dos canais ESPN, e que participou recentemente aqui na Central 3 do meu time de botão Sampdoria. É um maluco esse Leandro e a mim, viu? Léo Bertozzi, boa tarde, valeu pela presença aqui no programa.
Imagina, Paulo, um abraço a você, a mim, Lobo, Biratã, sabe que quando a gente tá falando em Trivela, eu tô em casa, né? A Trivela é uma parte da minha vida muito importante que a gente não esquece, uma vez trivelista, sempre trivelista, né? Então, pra mim, eu não me sinto nem convidado participando dessa discussão aqui hoje, é muito legal estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo então, vamos tentar entender por que os ingleses começaram a fracassar na Champions League. E claro, vamos falar um pouquinho de Libertadores também, não é isso?
Só um pouquinho também, para quem não sabe, né? Pessoal que acha que às vezes a vida do jornalista só existe quando ele aparece na televisão, o Bertozzi foi redator, repórter, editor e fazedor de zoeira da redação da Trivela durante muitos anos.
Fazedor de zoeira, hein?
Que beleza. Que coisa. Aproveitar o Bertozzi, começar a falar de Libertadores já com ele. O Atlético Mineiro ganhou uma sobrevida na noite de ontem, venceu o Santa Fé em Bogotá, chegou a seus 3 primeiros pontos na Copa Libertadores da América, ainda não vive uma situação nada confortável no Grupo 1, Colo-Colo e Santa Fé tem 6, Atlas e o Galo agora tem 3. Bertozzi, um alento para os mineiros nessa Libertadores, como foi essa vitória? Na força, na raça, o time jogou bem? Conta para quem talvez não acompanhou esse jogo na Colômbia.
Com inteligência, meus amigos. Acho que o Atlético soube se portar, soube alternar momentos ali de agredir, os momentos em que teve que segurar. Libertadores, se você não souber sofrer, você não vai se dar bem, né? Então, até os momentos de saber sofrer, o Atlético administrou bem, com um trabalho defensivo muito bom, né? O Gemerson é um zagueiro que cresce a olhos vistos. Quem acompanhou o Gemerson com mais afinco na base, nem imaginava que ele ia dar esse zagueiro todo, né? E olha que ele tem o Ed Carlos ao seu lado na zaga, então é um trabalho em dobro para ele nesses jogos, mas ele foi muito bem. Muita gente vai falar, é claro, do gol do Lucas Prato, porque o Atlético não tinha feito nenhum gol na Libertadores sem ele. Mas eu queria destacar também a presença do Marcos Rocha, né? Um lateral que acalmou muito o time, segurou muito a onda lá atrás, na hora de fazer a saída de bola, de levar o time à frente também, foi ele que fez um papel importante. E a gente vinha discutindo sobre o título da biografia do Levi, né, o burro com sorte, e nesse começo de ano, em alguns momentos, só faltou com sorte, né? Mas ontem a sorte voltou a aparecer, porque ele ia tirar o Cárdenas e o Prato, e praticamente no lance anterior à substituição que ele estava armando, o Cárdenas cobrou escanteio e o Prato marcou o gol de cabeça. Então a sorte voltou a ajudar também. E esse grupo agora é o seguinte, né? Se a gente fizer uma analogia com o tênis, As quebras foram anuladas, né? Porque quem tem dois jogos em casa tem 6 pontos, quem fez um jogo só em casa tem 3. É o Santa Fé que ganhou no campo do Atlas, aí o Atlas ganhou no campo do Galo, aí o Galo ganhou no campo do Santa Fé, o Colo-Colo ganhou tudo em casa e perdeu fora, e agora a gente pode chegar num cenário em que, se quem jogar em casa na próxima rodada ganhar, o Galo com o Santa Fé e o Atlas com o Colo-Colo, a gente pode ter todo mundo com 6 pontos. Então esse grupo é disparado, mais equilibrado, não dá para fazer nenhum prognóstico. Esse não é um grupo que a gente pode falar que o classificado foi surpresa, né? Como seria, por exemplo, sei lá, o Danúbio passar no outro grupo. Aqui não, aqui qualquer time que se classificava vai ter sido um time que se esperava, né? Então até por isso é o Atlético pensa em mandar o jogo com o Santa Fé pro Mineirão, né? E acho interessante isso. Acho que ano passado ficou provado que não precisa contar só com o outro toda hora, né? O Mineirão cabe mais gente, faz mais barulho. E como aconteceu com o Corinthians e com o Flamengo no passado, foi um grande aliado. E eu acredito que até por uma questão econômica importante, né, o Atlético tem muitas contas a pagar ainda nos últimos anos, que ele mande o jogo pro Mineirão, sim. O Atlético pode tentar colocar 40, 50 mil no Mineirão e fazer um caldeirão maior contra o Santa Fé, porque é mais um jogo decisivo.
Eu tenho um amigo supersticioso que diz que é bom poupar a sorte. Então já que é a primeira fase, poupa o Horto. Joga no Mineirão, deixa para as loucuras acontecerem na fase final. É, falar um pouco do grupo 2, Danúbio 1, Corinthians 2. 9 pontos no Uruguai, hein, Felipe Lobo? Consistente o Corinthians nesse início.
Consistente. É um time que tem conseguido os resultados em todas as circunstâncias, né? Joga bem, ganha. Joga mal, ganha. Joga mais ou menos, ganha. O adversário é bom, ganha. O adversário é ruim, também ganha, né? Então é uma... Isso, claro, é evidente que dá muita confiança pro time, pro treinador e tudo, mas o Corinthians ainda tem ajustes a fazer, né? Ainda... precisa melhorar em algumas coisas, mas é um time dos que a gente vê jogar, parece o que está mais avançado na preparação. Até o jogo contra o Danúbio nem foi uma grande exibição, né? Dentre as boas partidas que o Corinthians fez, essa ficou bem longe até, né? Mas é um time que consegue, é muito eficiente e é muito confiante, né? O time parece que tem plena convicção que vai ganhar o jogo, que é uma questão de insistir ali um pouco que uma hora o gol sai. Nesse ponto, o Tite, dá pra dizer que é um pouco a confiança que o Tite passa pro time, né? Isso, o time é bem armado, não é um time brilhante de se ver, mas é um time que tem muita qualidade tática, né? Você vê que o time sabe se portar em campo, que era até justamente o que a gente não via no adversário do grupo, né? O São Paulo.
Esses dias a gente tratou aqui no programa de uma comparação, né, de Champions League, Libertadores, o que dá para trazer de bom, o que tem que manter a identidade. Jogaram uma fralda no Cássio, né? Que coisa, eu lembrei do programa na hora, eu falei, eu queria saber como é que explica agora, né, nessa coisa de fórmula, de calendário, e a fralda no campo? Tem muito...
Bom, já jogaram uma cabeça de porco no Figo durante um Real Madrid Barcelona.
Briga boa, hein? Uma fralda ou uma cabeça de porco?
A fralda acho que é mais nojenta, mas a cabeça de porco...
É mais simbólica.
É, né? Mais simbólica e, assim, é um negócio meio instinto assassino, né? Parece coisa de...
Macabro, né?
Macabro, sim.
Pelo mesmo grupo, ontem no Morumbi, São Paulo 1, São Lourenço 0. Gol do Michel Bastos já no estouro do cronômetro, salvando São Paulo de um empate que seria mais do que amargo em casa, né? Já começou... Não muito bem, conseguiu se recuperar contra o Danúbio e por pouco não fica no 0-0 com o San Lorenzo, mas venceu. Como disse o Rogério Ceni na sua longa entrevista pós-jogo, as análises acabam um pouco deturpadas quando sai um gol no final, né? Porque sai o gol no final, dá a impressão que o time se superou, lutou até o fim. Se o Michel Bastos toca para fora, talvez a gente estaria falando de uma dificuldade de criação do São Paulo. E aí? Esse São Paulo 1-0, Bira.
Da entrevista do Rogério Ceni depois do jogo, você fica virando canal, então nem sei se eu vi na Fox ou na Sport TV, mas o Rogério Ceni teve que uma hora que ele falou os meus jogadores.
Rolou. Já ele tá falando como técnico, né?
Ele se referiu ao time como os meus jogadores. Mas acho que a situação do São Paulo é um pouco diferente da situação, bem diferente da situação do Corinthians, né? O Corinthians é aquele time que, pelo nível de resultados que vem conseguindo, é um time que você se dá o luxo de cobrar uma vitória melhor. Eu, até depois do jogo do Corinthians do Danúbio, falei que achei que o Corinthians não tinha jogado bem. Ganhou, beleza. E até ganhou com alguma folga, considerando que vencia por 2-0 até os acréscimos, considerando que perdeu o pênalti, considerando que teve um lance polêmico que quase todo mundo achou que foi pênalti no Guerreiro. Eu mesmo não marcaria, mas a maioria achou que foi. aceito uma derrota nessa eleição, nessa votação, mas o São Paulo acha que não pode se dar o luxo de, ah, não, tem que vencer bonito. Não, o São Paulo tem que vencer. E tinha que vencer esse jogo, acabou conseguindo. O São Paulo não jogou direito ainda, acho que o São Paulo tem problemas técnicos ali. O São Paulo não conseguiu, nessa remontagem de time para 2015, o Muricy ainda não descobriu onde colocar o Ganso, como fazer o futebol do Ganso ressurgir. O Ganso que jogou tão bem ano passado e tão bem no segundo semestre de 2013. Então o São Paulo é um time que sofre, é um time que se arrasta em campo. Mas ele conseguiu o resultado. O São Lourenço também, eu fiquei decepcionado com o futebol do São Lourenço. Um time que não propôs contra-ataque em nenhum momento, né? O Romagnoli puxava contra-ataque. O Romagnoli é lento, né? O Romagnoli já é veterano. Ele perdia do Denilson todas as horas. Só teve um contra-ataque que o São Lourenço fez direito, que daí o Barrientos deu aquele colocadinha para o Rogério Ceni defender. Fora isso, o São Lourenço ficou muito atrás e o São Paulo pôde fazer no jogo, né? Mesmo sem muito raciocínio, sem um futebol que se desenvolvesse de uma forma tão lógica assim, o São Paulo fez o jogo, acabou ganhando as 44 num sufoco grande, mas mereceu ganhar porque quis e tentou, né? E não ficou traumatizado. Não, foi um São Paulo que pareceu mais ativo e mais confiante do que contra o Corinthians. Considerando os dois jogos contra o Corinthians nesse ano.
Se a torcida de São Paulo reclamava de raça, que era até um pedido injusto, né? Pelo que o time vinha fazendo, dessa vez não pôde reclamar.
E a própria torcida de São Paulo, tirando as vaias pro Ganso na saída do Ganso, ela muito mais apoiou do que cornetou, né? Isso que me ajudou.
E tem uma coisa aí, né? Pra mim, uma troca do Ganso pelo Bosquilas 43 do segundo tempo no jogo 0-0 naquela circunstância, me parece um pouco de malícia também. É claro que não dá para afirmar isso, porque é uma coisa que está na nossa cabeça. Mas não era para mudar o jogo, né? Era meio que para marcar mesmo, que era pro Ganso sentir um pouco que ele foi mal, que ele merecia uma vaia. Tem às vezes uma substituição maliciosa. Eu acho que foi o caso, e menos de 2 minutos depois da substituição saiu o gol do São Paulo.
E o Bosquilha entrou bem até no jogo.
Acabou entrando.
Deu 2 minutos que talvez
segurou a bola depois do gol, em momentos ali, em 2 minutinhos importantes.
Ainda na Libertadores, pelo grupo 3, hoje tem jogo do Cruzeiro, visita o Mineiros. Cruzeiro com 2 pontos. 2 empates, busca aí sua primeira vitória na competição. E no grupo 4, o Internacional visitou ontem o Emelec, 1-1. Sai desses duelos com o Emelec com 4 pontos e com a condição de decidir em casa, né? Fecha o grupo contra o The Strongest. Tem 6 pontos o Inter, em tese estaria fora hoje, né? É o terceiro colocado, mas comemora, de certa forma, empate fora, né? Visita agora a Universidade de Chile e recebe o Strongest na última rodada.
A posição do Inter ficou boa, porque o Emelec é o time que tinha vencido fora de casa a Universidade de Chile. Então é o time que tinha os 3 pontos fora de casa, era candidato a primeiro lugar do grupo. O Inter tirou ponto fora de casa desse Emelec, né? É um time que quase ganhou do Inter em Porto Alegre, mas o Inter foi buscar resultado tanto em Porto Alegre quanto em Manta, né? Não foi em Guayaquil o jogo. A Universidade de Chile ainda não conseguiu descontar a derrota que teve em casa, porque ela perdeu em casa do Emelec, mas aí ela perdeu fora do Inter e perdeu fora do The Strongest. Então a Universidade de Chile não está conseguindo somar ponto, apesar de ser um time bom, um time decente. E o The Strongest não é um time tão ruim, mas é um time que vai ganhar 3 em casa e vai perder 3 fora. Se for pro padrão desse time do The Strongest. Então o Inter ficou numa situação muito boa de só conseguir uma vitória contra o The Strongest. Dificilmente cai fora. É só ganhar em casa do The Strongest e está praticamente classificado.
Ainda pela Libertadores, a gente falou que hoje tem jogo do Cruzeiro, hoje também tem Palestina e Montevideo Wanderers, tem pelo grupo 6 River e Juan Aurich, tem pelo grupo 7 o Atlético Nacional pega o Barcelona e segue depois, já no início de mês de abril, quando os clubes brasileiros voltam a campo. Vamos de Champions League, senhores?
Nessa.
Começando pelos jogos de ontem, Barcelona 1, Manchester City 0, grande atuação de Messi, de todo o ataque do Barcelona, o goleiro Hart impediu uma vitória mais larga do time espanhol. E aí, o que acharam da atuação do Barcelona no primeiro tempo? Com que força, com que moral o Barcelona chega para esse sorteio, depois de vencer o jogo com... Teve o pênalti no segundo tempo, o City podia ter empatado e colocado fogo, mas a atuação, principalmente quem pegar só os melhores momentos, vai ver o número de chances que o Barcelona criou.
Não, o Barcelona se impôs, né? Se impôs diante de um Manchester City que era um adversário difícil, né? Mesmo antes do primeiro jogo. Ainda no segundo jogo estava vivo, mas é um time que se impôs e poderia ter goleado ali, poderia ter feito 4, 5, talvez 6 a 0 ali no Manchester City, jogou futebol para isso. O Messi fez uma partida incrível com Guardiola dentro do Camp Nou ali no seu lugar e aplaudindo e comemorando os lances do Messi, que foi uma cena pitoresca, né, assim, de forma de... até que teve que cobrir a boca um momento ali, porque estava comemorando o gol. Então, foi um Barcelona que chega para a próxima fase, para a quarta de final, muito forte, né? Um time que tem o Messi em grande momento, voltando nesse momento, né? Nessa disputa com o Cristiano Ronaldo, ele é o melhor do mundo, né? E com o Neymar, muito bem. Neymar distribuiu canetinha também. Então, é um time que chega muito forte e vai brigar, certamente, pelo título aí da Champions League.
Bertozzi, o que achou da atuação do Barça? Podia ter sido mais, né? Podia não ter sofrido tanto no segundo tempo.
Se não fosse o Joe Hart, aliás, teria sido mais, né? Era jogo para 4-5 tranquilamente. O Barça deixou o City quase voltar para o jogo por causa das chances que desperdiçou, né? Mas acho que não dá nem para apontar muito para isso, porque o fato é que a atuação do Hart acabou sendo mais decisiva até do que os desperdícios que o Barcelona possa ter retido. E assim, o Messi foi uma coisa, foi do nível do melhor Messi, né? A fábrica de canetas ali, o que ele jogou no primeiro tempo foi uma coisa que até se o Guardiola queria ser discreto ali nas tribunas, ele não conseguiu, porque ali tinha que levantar para aplaudir, né? Como foi na jogada do gol. Então, acho que o Messi cansou de ver o Cristiano Ronaldo levantar a bola de ouro e falou: peraí, deixa eu mostrar aqui que ele tá o melhor do mundo, mas que quem é o melhor do mundo sou eu e vou provar isso. Esse começo de ano, para mim, é um pouco disso. É o Messi mostrando que quando ele tá no seu melhor, assim, o melhor dos outros não chega nem perto.
E a gente vai falar mais da situação dos times ingleses, mas só para pegar o gancho do jogo, o City não consegue avançar, né?
Não consegue avançar.
Claro que o Barcelona não é o melhor adversário para quem quer começar a avançar.
E duas vezes, né, seguidas, as duas vezes que chegou nas oitavas de final, pegou o Barcelona. Mas até a gente falava sobre isso hoje na redação. No ano passado, o momento do Manchester City era muito melhor que o do Barcelona, né? E mesmo assim, o Barcelona passou com tranquilidade, né? E dessa vez, já com um nível mais equilibrado entre os dois, o Barcelona poderia ter goleado aí no confronto. A gente até falava também que falta um pouco... O Manchester City precisa de uma grande eliminação, como a gente viu acontecer nos momentos que o Chelsea cresceu na Liga dos Campeões, virou um time muito rico e tal. Quando pegou o Barcelona do Ronaldinho, enfrentou de igual para igual e eliminou, né? Então, assim, uma eliminação é importante para... Não só para a cultura do torcedor, mas para o time mesmo ganhar confiança. E não é o time e os jogadores só, o time como instituição mesmo, clube, né? Que a gente viu tantas vezes, por exemplo, times brasileiros...
A camisa ganha peso, passa a ser
respeitada, né? Isso, a gente sempre fala que o Milan chegava longe na Liga dos Campeões, ou pelo menos no mata-mata, né? E criou dificuldades até para o Barcelona, em momentos que o Barcelona era muito superior... porque é difícil jogar contra o Milan em San Siro, tem um respeito, né? Ninguém sai para cima do Milan como se o Milan fosse qualquer time. Então acho que falta um pouco isso ainda para o City, porque qualidade a gente sabe que tem. O Agüero é um grande jogador, tem grandes jogadores, e aí a Thuré, você tem o Pellegrini fazendo até um bom trabalho, ainda que essa temporada um pouco questionável, mas acho que falta isso, falta um pouco de peso na camisa.
Na Alemanha, o Borussia não teve chances diante da Juventus, 3-0, e como chamou o companheiro da Trivello, Leandro Stein, o Tevez faz da Champions sua Libertadores, botou a bola embaixo do braço e colocou a Juventus nas quartas, né?
O Tevez é um jogador muito decisivo, né, e o Tevez tinha um histórico muito ruim de Champions League, né, até esta temporada em que ele vem jogando muito bem na Juventus, na Champions também. E o Bertozzi até colocou no Twitter ontem, né, que nesses 3 anos de Juventus do Conte, com a Juventus ganhando o campeonato italiano jogando de ponta cabeça, do jeito que quisesse, a Juventus nunca teve um desempenho como o de ontem, né, Bertozzi?
Não, realmente foi impressionante, pela autoridade, né, por como encarou o jogo, e assim, desde o começo, em vez de ficar só esperando, o Tevez já marcou aquele gol logo de cara, e depois disso, em momento algum, parecia que o Borussia ia empatar o jogo, né, e já o primeiro jogo, a chance que o Borussia teve, o gol do Royce, foi no escorregão do Chiellini, foi muito mais numa falha individual do que de jogo. Então, ainda que você possa pesar um Borussia muito abaixo do que pode jogar, a Juventus não correu riscos, né? A Juventus foi superior o tempo inteiro, soube esperar para matar no contra-ataque. E é interessante destacar que até um jogador como o Morata, né, que foi contratado, cara, não é nenhum craque não, mas jogando a hora do Tevez, o cara parece que o rendimento dele cresce também, né? E ele foi muito bem. E é bom lembrar que Pogba foi substituído, é bom lembrar que Pirlo estava machucado, então a Juventus conseguiu encontrar alternativas. Hoje não é um time que depende do 3-5-2 do Conte, né? Ontem o Allegri até mudou para o 3-5-2 quando houve essa necessidade, colocou o Barzagli, mas é um time que hoje sabe jogar com linha de 4 atrás, com seu losango de meio campo ali. Até porque, convenhamos, na Europa hoje se joga muito pouco com 3 zagueiros e isso virou um ponto negativo, né? Virou um handicap para a Juventus nesses últimos anos, quando não conseguia adaptar o seu jogo ao que a Europa oferece, até porque na Itália ainda se joga muito com 3 zagueiros, mas na Europa é uma coisa muito rara. E vai forte, né? Acho que a Juventus vai confiante e a gente pode dizer que o Allegri cumpriu o que prometeu, né? Ele falou, no Milan eu fui até as quartas e acho que é o que a gente pode fazer aqui. E de fato, assim, dependendo do sorteio amanhã, é o limite, né? Acho que se pegar um Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, talvez até um PSG, a Juventus possa começar numa condição de cheguei até onde podia chegar. Claro que se o adversário for o próprio Atlético de Madrid, com o qual a Juventus jogou na fase de grupos, ou um Porto ou um Mônaco, aí esse peso de tentar chegar numa semifinal depois de tanto tempo, ele volta a existir. Mas de um jeito ou de outro, assim, a Juventus, acho que pela posição que o futebol italiano tem hoje em relação à Europa, quartas de final é uma campanha digna, ao contrário do ano passado, quando caiu na fase de grupos, né?
Atlético de Madrid 1, Bayer Leverkusen 0. Nos pênaltis passou o Atlético num jogo talvez o mais amarrado desses, né? Dois times que esperam muito a iniciativa do outro, um jogo mais travado, 1-0 para o Atlético, o suficiente para levar o jogo para os pênaltis e levar a vaga.
Vocês já pegaram um metrô no Brás?
Eu passo lá todo dia, né, basicamente.
As pessoas se acotovelam para entrar. O
Bertozzi já pegou,
né?
Muito também.
O Bertozzi também conhece bem.
Sim, somos todos zonalistas, né? Às vezes eu tenho a impressão que se você pegar o metrô no Brás à meia-noite do sábado para domingo, não tem nada acontecendo, não tem trabalhador, e tem duas pessoas para entrar no trem vazio, elas vão se acotovelar do mesmo jeito, que já é uma coisa que faz parte da estação. O Atlético de Madrid é mais ou menos isso, né? Não vai ter um jogo onde o Atlético de Madrid vai passar sem sofrimento. A impressão que dá, às vezes parece que é essa, né? Era uma classificação que, quando saiu o sorteio, parecia certa, e o Atlético de Madrid fez do jogo e da prorrogação realmente um roteiro cardíaco mesmo. Foi uma coisa com a cara desse Atlético de Madrid do Simeone, né?
O primeiro jogo acho que foi mais surpreendente.
Foi uma loucura, né? Também,
e teve,
né?
Sorte de ter perdido só por 1-0 o jogo de ida.
Poderia ter perdido por mais. O primeiro jogo o Bayer Leverkusen surpreendeu, assim, pela postura, pelo futebol. O Çalhanoğlu fez um jogo espetacular, mereceu ali, foi premiado com gol, ele foi um dos melhores em campo mesmo. Anteontem, né, o Atlético sofreu mais do que deveria, né? Poderia ter jogado bem melhor, o jogo não foi bom, mas conseguiu vencer, que era importante. E até como o Bertozzi falou sobre o Atlético Mineiro na Libertadores, o Atlético de Madrid é um time que sabe sofrer, né?
Sabe, é isso.
Nos momentos que é preciso sofrer, o time parece psicologicamente preparado
para
aguentar.
Prefere, né? Inclusive, né? Prefere jogar, né? Nessa pressão, nessa sintonia, do que de repente fazer um jogo um pouquinho mais frio, mais frouxo.
Mas correu risco demais, né? Foi para a prorrogação e foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis poderia ter sido eliminado ali num jogo que ele tinha condição de ter ganhado com mais sobra, mas o futebol não foi suficiente para isso, né?
Para a gente fechar, o último classificado dessa semana foi o Mônaco, que perdeu para o Arsenal por 2-0, mas com um empate em 3-3 na soma dos jogos, avançou e eliminou mais uma vez, né? Marcou mais uma eliminação do time de Arsène Wenger. E esse Mônaco? Ou melhor, e esse Arsenal, né? que cai de novo?
Acho que é mais o Arsenal, né? O Arsenal de novo foi eliminado gloriosamente, né? Acho que é mal. O Arsenal é um time muito inglês nesse aspecto, né? Tem pouco inglês em campo, mas muito inglês nessas eliminações gloriosas. Acho que é uma eliminação poética, né? Uma coisa meio literária, assim, uma coisa bem, bem inglesa. O Mônaco não tinha time para chegar ali, né? Os 3-1 do jogo de ida foi uma aberração, que um jogo que o Kondog via jogou demais. O Arsenal jogou de menos, foi impressionante como jogou de menos.
E quando encontrou o gol do 2-1, foi buscar um empate quando não precisava, tinha que pensar que o jogo de 180 minutos era melhor não se expor como se expôs. Tomar o 3-1 foi agora, o erro em cima do erro.
Agora o Mônaco é o time que todo mundo quer pegar, né? É o time que tem uma defesa muito forte, mas tomou dois gols com falhas ridículas da defesa contra o Arsenal. E é o time que qualquer outro time que pegar tem chance de passar. O Porto pode chegar na semifinal da Champions se pegar o Mônaco.
É a bola quente do sorteio, né?
Ainda que é.
Ou a bola gelada,
ainda
né?
Que o Mônaco tenha ficado no mesmo grupo do Benfica e tenha passado pelo Benfica, né? Ter deixado o Benfica em último, mas é o time que todo mundo quer pegar.
A gente vai falar bastante agora de Champions League, principalmente da crise dos ingleses eliminados nessa fase e também da dificuldade dos times da Inglaterra na Europa League. Antes de passar rapidinho por dois comentários dos ouvintes, a pergunta do Jorge Ville, ainda sobre a Libertadores, se o Aguirre não foi muito conservador por não ter ido para cima quando ficou com um a mais. Aproveitar aí, algum comentário sobre esse Inter, sobre o Aguirre?
Acho que ali jogando fora de casa contra o Emelec, acho que tem que ponderar também. É claro que o torcedor quer sempre ir para cima e quer vencer, ainda mais no momento que está com um jogador a mais, mas é difícil jogar contra o Emelec lá. Para os torcedores que lembram da Sul-Americana, por exemplo, São Paulo sofreu muito jogando contra o Emelec fora de casa. Tudo bem que não foi nem no mesmo lugar fisicamente, mas foi ali no jogar contra o Emelec é muito difícil. É um bom time, é um time bastante forte, muito veloz no ataque, né? Então o empate acabou sendo um bom resultado. Não dá para dizer que é uma covardia do Aguirre, não. Claro que dá para tirar mais do Inter do que ele tem tirado, mas nesse resultado de ontem especificamente, não é um resultado para se lamentar ter empatado, não.
Tem que pensar o seguinte, né? O Inter no jogo de ida tomou em Porto Alegre, né? Dois gols do Emelec de contra-ataque, né? O Emelec é um time que joga bem, assim.
Rápido,
acho que isso,
né?
Ficou na cabeça do Diego Aguirre também. Sabe que é um time rápido, um time perigoso, um time que sabe jogar no contra-ataque. Então, pro Aguirre tá com um resultado mais ou menos confortável fora de casa, tenta ganhar, mas não vamos na loucura, né? Não acho que tenha sido ruim, assim. Tem que calcular um pouco a situação, né? O Inter pode pegar a Universidade de Chile praticamente eliminada, por exemplo, né? Uma situação muito delicada, em que o Inter pode até conseguir um resultado em Santiago e terminar na primeira posição do grupo.
E, Leandro Amin, você que gosta dessas coisas de Urucubaca, Zica, foi falar dos ingleses, o Everton meteu uma bola na gaveta aqui.
Olha, tem gol, pintou bolinha na tela. Falar, né?
Que saiu um golaço.
Eu adoro o termo Urucubaca, isso é fato, eu acho um termo muito legal.
Mais um comentário, o Rodrigo Borges, nosso amigo do Esporte Fino, fala que o Biratan Leal podia ter 3 minutos para falar sobre a Copa do Mundo de Cricket. A gente ignora ele?
Hoje sim, se quiser até falo no Esporte Fino sobre o Mundial de Cricket, só que daí eu vou falar, não tem que ser 3 minutos, o jogo dura 8 horas, eu tenho que falar bastante tempo.
Proporcionalmente a um jogo de futebol, você deveria ficar umas 4 horas.
Não, isso comentando. Porque na Copa do Mundo termina 8 horas, né? Demora 8 horas, porque tem formatos do cricket que demora 5 dias.
Ah, e a diferença tá aí, né? Enquanto o Rodrigo Borges escreve pra gente diretamente dos Estados Unidos com uma camisa do Orlando, com Kaká às costas...
Camisa do New York City.
Do New York City, o Biratan está com a camisa da seleção do Tibete. Confere? É isso?
Isso, isso mesmo.
Seleção
do grande...
Tibete.
Quem que é o último meia esquerda lá do Tibete?
não sei.
O Tibete de 83 tinha um timaço incompreendido. O Bertozzi fez um especial sobre isso recentemente.
Voltar a falar dos campeonatos europeus... O Liverpool caiu na fase de grupos, Arsenal, Chelsea e City caíram nas oitavas da Champions League, Tottenham, Liverpool e Hull City já foram eliminados na Liga Europa e o Everton joga nesse momento, para quem está ouvindo o programa ao vivo na tarde dessa quinta-feira, ainda é o único que pode sobreviver, que pode continuar nas competições europeias. E mostra que, enfim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eliminados e o Everton pode ser o oitavo, pode ser o salvador da Liga Inglesa nos torneios europeus. Felipe Lobo, para introduzir o assunto, tem que analisar caso a caso ou tem algo que une essas eliminações dos times ingleses nesse ano?
Acho que tem muitos fatores aí, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, mas um dos fatores que tem sido muito... um ponto que tem sido muito discutido na Inglaterra é a questão do calendário, né? O mesmo Lineker, que hoje é comentarista, ex-atacante, jogou a Copa de 90, 86...
Gary.
Ele criticou o calendário de fim de ano da Inglaterra, né? A gente sabe que a Inglaterra, em dezembro e janeiro, dá uma moída nos jogadores, né? Faz jogar ali de 2 em 2 dias. É um momento que a Copa da Liga, por exemplo, no começo do ano, janeiro e fevereiro, a Copa da Liga chega nos momentos decisivos. Então, não dá mais nem para ficar poupando muitos jogadores.
Chelsea e Liverpool se enfrentaram na semifinal, foi uma batalha muito dura e os dois times jogaram com times completos, né? Então, realmente o calendário é um problema, né? Dos campeonatos ingleses, dos campeonatos europeus, perdão, o inglês é certamente é o que mais exige fisicamente dos jogadores.
E, né? e com direito a fetiche, né? Eles não abrem mão do Boxing Day, do jogo dia 1º de janeiro, que eles gostam.
Não abrem mão
da cultura.
Não abrem mão, inclusive, de um dos pontos que se levanta é que a Copa da Inglaterra continua com a tradição do replay, né?
É, tem o replay.
Então, quer dizer, é jogo único, mas se empatar, tem o jogo de volta, né? Então, isso cria um problema no calendário, né? Às vezes nem tem como colocar ali o jogo e não, tem que jogar.
E a Copa da Liga, né? O pessoal que reclama dos estaduais, acho que a Copa da Liga inglesa e a Copa da Liga francesa, a Copa da Liga portuguesa, a Copa da Liga, as Copas da Liga, elas são mais bizarras que os estaduais. Porque os estaduais, eles ainda criam uma competição diferente das que já existem, que é medir os times diante dos adversários da sua região. A Copa da Liga mede o quê? A capacidade de um time ganhar no mata-mata? Mas isso a Copa do País já faz. Ela não mede nada de diferente do que já é medido. Fazia sentido quando ela surgiu, porque tinha muito time amador que era bom na Inglaterra, muito time que estava da quinta divisão para baixo que era forte. Hoje não tem mais isso. Então não faz sentido. A Copa da Liga não traz nada diferente do que a FA Cup já traz. Então só atrapalha.
Leonardo Bertozzi, o que passa com a glamurosa Premier League nos gramados europeus, quando sai da ilha, não está dando nada certo, é caso a caso, o que você poderia falar sobre o assunto?
Eu tentei refletir até em cima desse argumento do calendário, porque ele é de fato muito pertinente, né? Muita gente até atribui a isso o fracasso inglês nas Copas do Mundo, mas como que pouco tem hoje em inglês bom, né? Jogando nos times principais, então eu não sei nem se cabe. Aí eu tava pensando, caramba, 2006, 2007, né, quais foram as semifinais da Champions League? Manchester United, Milan, Chelsea e Liverpool, três ingleses os quatro semifinalistas. E o calendário era basicamente o mesmo, né? Então, já tinha Boxing Day, Copa da Liga, FA Cup com replay, então não era diferente o que é hoje do que era 8 anos atrás, quando a Inglaterra teve três dos quatro times numa fase final de Champions League, inclusive o Manchester United metendo 7-1 na Roma, nas quartas de final. Mas, enfim, pode ser um fator agora. Eu acho que a análise caso a caso ela tem que ser feita, né? Porque o Chelsea não tinha time para chegar longe da Champions League? Opa! Não tinha time para brigar eventualmente pelo título? Perdeu por quê? Porque pegou o PSG, mas porque teve uma abordagem totalmente desastrada no confronto. O City talvez passe por um processo de aprendizado que o Chelsea já viveu lá atrás, né, que é de apanhar um pouquinho dos grandes antes de poder olhar olho no olho com eles, né. O caso do Arsenal acho que é crônico esses quase aí estão ficando chatos até, né. É a mesma história do jogo do Bayern de Munique, né, fazer o 2-0 fora e ficar faltando um gol.
Vem um febre de bola 2 por aí.
É, não, mas falta pegada de jogo grande, né, e eu tenho essa impressão. E o caso do Liverpool, né, nossa, quando eu vi Basel e Porto e vi a facilidade com que o Porto ganhou do Basel, eu fiquei, cara, não é possível que o Liverpool não classificou no grupo desse Basel, né, que não é nem o melhor Basel de todos os tempos, né, já houve Basel os melhores. já houve.
Inclusive um que eliminou o Liverpool já. Naquela época de que tinha duas fases de grupos.
Era melhor, né?
Era bem melhor, foi um 3-3 heróico, tudo.
Sim, esse não era isso tudo. E é claro que o Liverpool estava se organizando ainda, estava entendendo como é que ia se organizar sem o Suárez, né? Sem o Sturridge, estava machucado. Talvez o Liverpool de hoje passasse por aquele grupo e até jogando de igual para igual com o Real Madrid, porque o Real Madrid também não está hoje no momento que estava no ano passado. Mas acho que a análise dos casos tem que ser feita. Eu vou tentar colocar uma questão diferente da do calendário, que é a exigência semana após semana do campeonato. Eu acho que o jogo da Premier League contra o time da zona de rebaixamento talvez é mais exigente do que possa ser para um time grande da Espanha, ou mesmo da França, ou da Itália, ou da Alemanha. Né? Enquanto o Bayern vai pegar o Paderborn e na maioria das vezes vai ganhar sem fazer esforço, O Manchester City e o Chelsea vão pegar o Burnley e podem até não ganhar, como não ganharam em jogos recentes. Então acho que você respira menos durante o campeonato. Então acho que para tentar colocar um ingrediente além do puro e simples calendário, é a exigência de cada jogo, é o quanto que o campeonato suga suas energias sem descanso. Mas, né? O PSG e o Bayern, eles muitas vezes jogam o campeonato descansando, né?
Então, Bertão, mas duas coisas. Primeiro que a gente começou a falar desse negócio, o Everton que tava empatando 1-1 com o Dinamo de Kiev, tomou 2 gols em 2 minutos.
A
agora,
vaca tá deitando.
Agora está sendo eliminado também. Agora a Inglaterra está acabando de vez. Né? Neste momento, ainda tem o segundo tempo inteiro e mais 10 minutos do primeiro. Mas a questão do calendário também acho que tem a ver com isso que você falou, porque o calendário era inchado na Inglaterra há 5, 6 anos, mas o campeonato inglês ele era bem mais tranquilo do que ele é hoje. Né, porque era um campeonato em que o Chelsea disparava, ou o Manchester United disparava, ou ficava Manchester United e Chelsea lá disparados, mas o Arsenal e o Liverpool estavam folgados lá na terceira, quarta posições, porque o quinto era normalmente o Everton ou o Tottenham, já estavam bem atrás também. Então você conseguia, você não tinha data de folga no calendário nominalmente, mas você conseguia pegar aqueles jogos contra os Norwich da vida e você botava o time... mistão ali, que ou você ia ganhar, mas mesmo se você não ganhasse, não ia te comprometer tanto, porque o campeonato já estava meio resolvido. Como o campeonato inglês apertou, né, os times ingleses ficaram num nível técnico muito parecido, você não pode se dar o luxo de desperdiçar um pontinho contra o Burnley, como o Manchester City já desperdiçou 5 pontos contra o Burnley, né, empatou 1 e perdeu 1. Então, o Manchester, você tem que jogar para valer todos os jogos, e daí o calendário, que já não já não te dá as folgas naturalmente. Assim, acho que as duas, uma coisa evidencia o problema da outra. Não sei em qual ordem. Eu não sei se de repente o fato de ter muito jogo faz com que a Premier League se torne mais desgastante, ou o fato da Premier League se tornar mais desgastante evidencia um problema de calendário que antes era mais contornável.
Dá pra falar, porque por exemplo, a gente falava muito de camisa de Manchester City, então, teve anos que o Manchester United, sem jogar só pegar a temporada passada com o Moyes como técnico, um trabalho super questionável, ainda que o sorteio tenha ajudado, chegou nas quartas de final ali, meio por osmose, né? O time vai chegando um pouco porque já tem um pouco tradição de jogar e de chegar ali. Hoje é muito mais difícil, até porque a gente vê alguns times pequenos, ingleses, tirando jogadores importantes de outros centros, né, de outras ligas. Então se tornou mais difícil mesmo jogar o campeonato inglês no seu dia a dia, né, na semana a semana. Jogar contra... a gente está vendo o Brian Ruiz, que foi um grande destaque, hoje está na segunda divisão inglesa, né?
Tá lutando pra não cair pra terceira,
tá,
né?
Tá lutando pra não cair pra terceira.
Tá escapando, nossa, mas tá sendo duas
Alexandre
pessoas
Matos abaixo, não, pra Alexandre Matos. Pois é, não, eu ia falar exatamente.
Não avisaram pra ele, eu acho.
E tem a questão técnica, né? E a questão... As duas coisas andam juntas, né? Tanto a questão técnica da partida, quanto a adrenalina mesmo, a exigência do jogador. Você pega Barcelona e Real Madrid, por exemplo, são 38 jogos no espanhol. Você tira o Superclássico, 36. Você tira ali os encontros com o Atlético de Madrid, talvez Valência, um jogo fora de casa que é um pouco mais complicado. Mas, sei lá, 30 jogos, vai amassar o adversário e vai ficar com a posse de bola e tocando bola e tocando bola. Não sei, 28 jogos. O Bayern de Munique é a mesma coisa, né? Qual é a porcentagem de jogos que ele... Que ele não precisa correr atrás da bola.
E o campeonato alemão tem 4 rodadas a menos. Acho que na Alemanha é até mais evidente o nível de diferença entre o Bayern de Munique e o resto, né? Essa temporada, mais ainda que o Dortmund está fazendo uma campanha horrorosa, né? Porque a Espanha, curiosamente, nesse contraste com a Inglaterra, a gente pensando em termos europeus, a Espanha é muito bem sucedida na Europa, né? A gente pega a Liga Europa, Champions League... a começar que Real Madrid e Barcelona são quase posições automáticas em quartas de final, por exemplo. Né? O Barcelona até o ano passado, até a temporada passada, era semifinalista todos os anos desde 2008. Né? Desde 2000, então é um time que chega meio, até por se tornou um esquadrão mundial, né? Pela diferença financeira dentro da Espanha. Mas são times que chegam muito fácil. E a gente lembra, qual o último time médio inglês que ganhou a Liga Europa? Se a gente pensa nos espanhóis, o Sevilla ganhou algumas vezes, o Atlético de Madrid se reconstruindo ganhou. Então a gente não tem... O Fulham, que foi o último time inglês médio para pequeno que chegou, perdeu justamente do Atlético de Madrid, né? A gente vê... Os espanhóis levam muito a sério isso é... É verdade, muita gente atribui o insucesso inglês, principalmente na Liga Europa, justamente ao fato de eles não levarem a sério, né? Não levarem
não jogarem para valer, mas também tem esse fator. Os espanhóis conseguem ir longe, né? Conseguem chegar e incomodar bastante gente, né? Isso é um fator também.
Ô Lobo, você sabe contar a Roma?
Não sei.
Quer contar, pô?
0-1, 2-3, 3-0 pra Fiorentina.
Rapaz,
tá legal, né? Tá boa a nossa pauta. A gente já fala agora, né, que tá mais equilibrado, os clubes estão favorecendo. A Roma em meia hora leva 3-0.
Eu até queria perguntar pro Bertozzi se tem outros fatores. Uma coisa que eu concordo com ele é que, assim, tem o caso a caso e a gente também... existem algumas conjunturas gerais, né, e existem questões específicas de cada time, né? Como você mesmo falou, Bertozzi, esse Chelsea não tem muita desculpa para ter jogado o futebol que jogou contra o Paris Saint-Germain. Até porque o Chelsea, no passado, que era um time parecido com esse, mas nem tão bom assim, eliminou o Paris Saint-Germain, né? Tem algumas questões também que acho que são periféricas, mas também, de alguma forma, tem influência. Por exemplo, os times ingleses, nos últimos anos aí, eles também não tiveram muita sorte ali numas apostas de contratação, né? Acho que os alemães e os alemães, leia-se, Bayern de Munique, e os espanhóis tiveram melhor, tiveram um pouco mais de sucesso nisso, né? E também na revelação de jogadores em casa, né?
Bertozzi?
É verdade, não, concordo. O Biratão falou assim embaixo.
Não, eu estava te perguntando.
Achei que você estava só jogando palavras ao vento. Não, é verdade. E é curioso isso, porque a gente tem que discutir também sobre o que vai ser esse novo contrato de televisão para os ingleses. Porque hoje a verdade é que o Southampton compra jogador do PSV, né? Hoje em dia tem jogador de time pequeno da Inglaterra que vai chegar de time médio, grande de outro país, porque esse dinheiro está circulando por lá. E se esse time tem esse dinheiro, o jogador dele de destaque para ir para o grande dentro da Inglaterra vai sair ainda mais caro. Então hoje em dia o que tem de inglês pagando 20 milhões, 30 milhões de euros, de libras até, por jogador de nível intermediário... Um bom jogador até, mas nenhum craque. Por exemplo, quanto custou o Lallana para o Liverpool? Ele custou o preço de craque. Ele é um bom jogador, mas está longe de ser um craque. Então, isso tem que ser discutido. Ter mais dinheiro na mão, às vezes, é sinal de que vão te cobrar mais caro por um jogador que não tem esse valor, né?
O Manchester United está aí para isso, né? Gastou um dinheirão, não montou... Tem um monte de jogador e não tem um time, né? O Luke Shaw, falando até, pegando o exemplo do que o Bertozzi falou sobre o Lallana, o Luke Shaw custou... uma fortuna, é um jogador promissor, mas é para ele pagar um preço de Roberto Carlos nele, né? E ele não é esse jogador ainda, né?
E o Southampton é um bom exemplo, porque é um time que revela muito jogador, é um dos poucos da Inglaterra que trabalham mais a categoria de base, e o principal jogador foi contratado da Holanda, né? Que é o Graziano Pelé.
O Tadic veio de lá também, né? Então, e veio jogadores de destaque e foram jogar num time médio para pequeno da Inglaterra, né?
E o futebol italiano, Bertozzi, para aquele torcedor que talvez não está muito animado com a Série A, a Juventus já tem aí quase 5 jogos de vantagem, né? São 14 pontos já para o segundo colocado, e ainda que alguns desses times podem, né? Pelo menos um cai hoje, já que está tendo um duelo Roma e Fiorentina, dá para imaginar, tem alguma coisa que indica que os times italianos possam voltar a fazer bonito aí nos europeus?
A gente espera que sim, mas ao mesmo tempo sabe que o caminho é longo, né? O futebol italiano tem tanta coisa para discutir, né? No dia que o Parma oficialmente faliu, né? E dificilmente vai encontrar alguém que o resgate aí da necessidade de recomeçar lá das divisões inferiores. É um dia meio melancólico até, né? Se a gente pensar no Parma, que foi um time forte em competições europeias, né? Que ganhou Recopa, ganhou Copa da UEFA, né? O Parma... conquistou duas das três competições que havia na Europa nos anos 90, né? Então,
o Parma chegou a jogar Champions, né?
É um dia um pouco melancólico, né, pro futebol italiano, né?
E o Parma até poderia ter feito boas campanhas de Champions se já tivesse muita vaga, né? Quando abriu mais vaga para time de cada país, né? Quando abriram 4 vagas para as principais ligas da Europa, já era o final daquele período de ouro do Parma, né? O Parma
jogou uma vez como segundo só, né?
Isso, exatamente. Foi até, ele pegou o Dortmund, se não me engano.
Foi.
Que era também o período de ouro do Dortmund. Mas Se tivesse aberto 4 vagas para italiano há 5, 10 anos antes, o Parma ia ter umas ótimas campanhas de Champions League aí na história para contar.
É, então, é melancólico e acho que mostra a necessidade de regras mais rígidas, né, da Liga começar a verificar que tipo de aventureiro está entrando nos clubes, porque o maluco do Parma está preso, né, e acho que tem algumas movimentações importantes. O futebol italiano, e até o Quattro Tratti escrevia sobre isso hoje, ele vive da fórmula do mecenato, né, historicamente, pô, são grandes empresários, famílias ricas que fizeram os clubes tornarem o que são, mesmo os menores e até os grandes clubes, né, estão ligados a grandes sobrenomes, a grandes famílias. E hoje, com fair play financeiro, com uma certa crise econômica, ninguém está afim mais de ficar botando dinheiro em futebol para perder dinheiro simplesmente assim. Então, hoje em dia, você tem que dar dinheiro. E o futebol italiano está tentando descobrir como é que faz dinheiro, porque esse formato está superado. Então, a Juventus mostrou um caminho com o seu estádio novo, um caminho que os outros clubes estão seguindo. A própria Roma, até o Milan tem o seu projeto. Mas, enfim, as estruturas gerais do futebol italiano, as estruturas de formação de jogadores, tudo isso tem que ser trabalhado, porque, de fato, há uma defasagem, há uma corrida atrás aí que, até mesmo nos coeficientes da UEFA, ela fica demonstrada, né? A Itália perdeu a vaga para a Alemanha e não tem nenhum sinal de recuperar tão cedo, né? A Itália, ela pela primeira vez está na frente da Alemanha depois de muitos anos, né? Nos últimos anos a Alemanha sempre teve à frente da Itália no coeficiente, estou até tentando recuperar aqui o último ano em que a Itália terminou à frente da Alemanha no coeficiente da temporada, mas faz tempo. Foi... Quer ver, rapaz? 2008, 2009, tô clicando de página em página aqui para achar, mas faz tempo. Tanto é que a diferença cresceu, 2006 e 2007, foi o ano inclusive do Milan campeão europeu. De lá para cá, todo ano o coeficiente da Alemanha foi melhor que o da Itália, né? Então é uma distância que se criou e ficou grande demais.
É, agora quem tem que tomar cuidado, assim, é difícil acontecer, né? Mas depois até o Lobo tava querendo falar, a gente até passou rapidinho a bola para ele, mas a Itália tá 14 pontos atrás da Inglaterra, né?
Sim.
Ao final dessa temporada, vai jogar fora a temporada...
10-11, né?
10-11, em que a Inglaterra fez 7 pontos a mais que a Itália. Então esses 14 pontos vão cair para 7. Sim, sim. Considerando que a Itália potencialmente vai fazer ainda mais pontos e a Inglaterra vai parar de fazer pontos esse ano, porque o Everton está sendo eliminado agora, e a Itália vai ter time ainda vivo, tem a Juventus viva, vai ter um entre Fiorentina e Roma, e talvez tenha mais gente aí, o Napoli talvez vivo.
Ah, o Napoli, né? O Napoli está acabando 0-0 e está passando já.
Então, a gente não está acompanhando aqui, mas então, o Napoli passando. Essa diferença podem começar a temporada que vem, a diferença entre Itália e Inglaterra ser pequena até.
Sim.
O que é uma aberração, que tem muito mais a ver com os azares que a Inglaterra tem dado nos últimos tempos do que com a qualidade dos italianos. Agora mostra também que a Itália, lembrar que a Liga Europa existe, dá uma ajuda, né?
Porque é lógico. E essa zara da vaga na Champions, até porque alguns times se distanciaram já da zona de classificação da Champions. Para a Inter, por exemplo, se não virar contra o Wolfsburg, hoje acabou a temporada. Pô. Acabou a temporada. Porque na Série A não vai conseguir a vaga na Champions, provavelmente nem na Liga Europa. Então, eu acho que isso mostrou que num campeonato que agora só tem 3 vagas na Champions, né? Esse outro caminho pode ser válido. Eu era contra, mas sabe que depois dessa mudança na Sul-Americana e agora na Liga Europa, eu entendo que, embora seja artificial, acho que funcionou, né, na motivação dos times para essa competição.
É verdade. E um fator aí, falando ainda do Parma, da falência do Parma, a gente teve um anúncio hoje da presidente Dilma, da medida provisória do futebol, e tem muito a ver com isso, né, Bertozzi? É uma... tentativa, o governo está tentando aí, ainda que num momento muito de fragilidade, mas o futebol italiano mostrou que a ausência completa de mecanismos de controle ali, de quanto os times podem gastar, acaba sendo prejudicial para a própria Liga, né? A Liga acaba...
Como é que você deixa um cara, por duas vezes, um picareta qualquer, comprar o clube por 1 euro... sem nenhum plano, sem nenhuma garantia bancária, garantia financeira, pô, o cara ia lavar dinheiro de conta hackeada, de cartão clonado, e deixa-se isso acontecer, né, como assim, que se dane, entendeu? A cidade que se lasque, o torcedor que se lasque, a falta de mecanismos de controle, como você disse, ela chega a esse absurdo, de qualquer um chegar lá e poder comprar, porque, teoricamente, ele comprou como qualquer um de nós poderia ter comprado, porque o dinheiro não estava lá. Exatamente. Né? Então é isso que é surreal dessa história.
É, e o time vai ter que praticamente voltar do zero, né, para começar. Então tomara que esse exemplo, aproveitando que a medida provisória do Brasil hoje foi anunciada, que isso seja cumprido, que as contrapartidas venham, né? Então, que seja um bom exemplo para nós.
E o futebol italiano tem uma coisa parecida com o brasileiro, nesse aspecto, que, assim, são dois países em que os clubes acostumaram a viver sem controle, então eles nunca criaram um modelo para serem autossustentáveis economicamente, né? Então, o fazer com que a atividade futebolística gere recursos para que o clube pague suas contas e invista em melhorias para si próprio, para tentar ganhar mais no futuro, né? Então, o futebol italiano com os mecenas, o futebol brasileiro com aquela dívida que nunca é cobrada, de alguma forma, eles aprenderam a não se sustentar, né? Diferente do que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, até na Inglaterra. Ainda que tenha muito mecenas na Inglaterra, mesmo os clubes que não têm mecenas, eles sobrevivem. Eles ficam piores do que o Chelsea e Manchester City em campo, mas eles até se sustentam economicamente de forma melhor do que os times italianos e brasileiros, né?
Só fugindo rapidamente do italiano aí, só pra, já que o Viratan ajudou nessa questão do coeficiente, se o Everton cair hoje, a Inglaterra já certamente começa a próxima temporada atrás da Alemanha. Né? Hoje a Alemanha tem também descartes a fazer, mas como da Inglaterra é maior, se a gente for pegar o começo da próxima temporada, né, que já vai ter o descarte de 2010-2011, a Alemanha vai ter 62,4, a Inglaterra 62,0. Então a Inglaterra já vai começar a próxima temporada em terceiro lugar e da mesma maneira que a Itália pode encostar, a Alemanha, que tem Bayern, pode ter Wolfsburg ainda se mantendo na competição, pode ir embora. Então a gente às vezes não pensa muito nessa história do coeficiente e a Itália pagou muito por isso, como lembrou o Biratã. E acho que é hora da Inglaterra começar a pensar bastante nisso aí, porque imagina a Premier League valendo 5 bilhões de libras e com uma vaga a menos na Champions League.
Não, ia virar loucura. Só três vagas na Champions em disputa na Premier League ia ser loucura. É que, assim, pra temporada que vem, mesmo que a Itália encoste na Inglaterra agora, ganhe a Juventus seja campeã, a Fiorentina seja campeã, ganhando a final do Napoli, e a Itália encoste na Inglaterra, a tendência é que na próxima temporada, o normal é a Inglaterra voltar a fazer mais pontos que a Itália, né? Esses dois últimos anos, três últimos anos, são um pouco fora da curva em relação ao que a gente sabe que times da Inglaterra e times da Itália podem produzir no internacionalmente.
Fim de jogo, senhores?
Fim de jogo.
Fim de jogo.
Que ânimo, hein? Não, é uma tristeza.
É triste acabar o jogo, é sempre triste.
Tá boa a conversa, né?
Tá boa.
Léo Bertozzi, valeu pela participação. Encontro marcado aqui na Central 3, agora no que, Leandro Amin? Meu time de botão, Tombense, de 92. Aquela Tombense que você tanto viu no Mineirão. O Yamin tá preparando aqui já a pesquisa, ele vai te convidar.
Reginaldo Cachoeira.
Valeu, Bertozzi.
Valeu, gente. Obrigado, viu? Grande abraço.
Felipe Lobo, até a próxima.
Até a próxima, grande abraço. Sempre um prazer. O Bertozzi é da casa, então é sempre bom ter recuperar as nossas conversas de trivela aí, que estão sempre acontecendo fora do ar, né? Então é legal estar aqui. Foi uma boa conversa.
O Biratã Leal, até quinta que vem.
Até quinta que vem, e deixa também fazer dar uma mãozinha aí pro nosso amigo, pô. O Bertozzi, daqui a pouco tem o podcast dele, né? O ESPN FC, né, Bertozzi?
Opa, 5 da tarde. 5 da tarde hoje, né? ESPN.com.br/rádio. É, obrigado pelo comercial aí, Biratã. Hoje a gente vai falar sobre a relação, um assunto até que o Yamin gosta muito. Velhas arenas, novas arenas, a mudança de público nos estádios, o que isso implica. Enfim, a gente vai ter um debate quente e provavelmente com agressões virtuais aqui. Então acho que vale a pena o nosso ouvinte poder acompanhar 5 horas na Rádio ESPN.
Valeu, Biran.
Valeu, Paulo, Yamin, Bertozzi, Lobo e ouvintes, leitores e todo mundo.
Leandro e Yamin, até quinta que vem. Quinta é logo ali.
Quinta é logo ali. Vamos assistir esse segundo tempo juntos aqui do Dinamo de Kiev, que tem, na minha opinião, uma das três maiores histórias do futebol mundial, uma camisa muito mais pesada do que a gente aqui no Brasil costuma achar.
E quais são as outras duas, Leandro e Amin?
Pra mim, minha opinião,
sua,
Liverpool e Celtic.
Muito bem. O podcast Trivela volta na quinta-feira que vem, ao vivo toda quinta às 15h, e disponível em podcast, claro, trivela.uol.com.br, central3.com.br, e até a semana que vem. I'd
driving around.